Estamos conversando com autores de Território Metropolitano, Políticas Municipais. Estou conversando com Bernardo Furtado e Cleandro Kraus. Estamos falando sobre a região metropolitana. Eu queria conversar um pouquinho, e era um tema do bloco anterior, sobre a criação de municípios, né, que o Bernardo explicou para a gente, como é que foi esse processo, a mudança agora dos critérios. Existem alguns que defendem o seguinte: em vez de a gente ficar criando os municípios, a gente tem que eliminar municípios. Tem pessoas que defendem que Paissandu e Sarandi deixem de ser municípios, virem distritos de Maringá. E Maringá passa a administrar essa cidade como se ela fosse uma extensão administrativa do município de Maringá. Você concorda com essa ideia?
Bom, essa ideia é polêmica, porque quando a gente fala isso, as pessoas podem entender que você está querendo tirar a autonomia de Paissandu e Sarandi. Mas qual que é a questão? De fato, hoje, eles têm autonomia? Eles têm recursos? Eles têm capacidade técnica para gerir o território? Então, eu não conheço a pessoa que fez essa proposta, mas eu acharia interessante pelo seguinte: o que a gente observa é que as sedes das capitais, das regiões metropolitanas, elas têm um poder de fogo em vários níveis que elas poderiam transbordar para os municípios vizinhos de uma forma muito simples. Então, se você pegar qualquer cidade maior, por exemplo, Maringá, Londrina, Belo Horizonte, ele já tem um corpo técnico, uma capacidade, por exemplo, de alavancar recursos junto ao governo federal. O governo federal hoje opera com uma série de programas da União direto para o município. A única coisa que o município tem que fazer é se inscrever nos programas. Mas são muitos e muitos programas, muitas e muitas páginas da internet que basta a prefeitura ir lá e se cadastrar. Olha, eu tenho interesse numa escola, eu tenho terreno. O MEC vai lá, dá a escola, dá treinamento, dá os brinquedos pedagógicos, etc. Ah, eu quero construir um centro de saúde. Não, ela vai lá e dá. Só que para isso precisa de uma contraparte do município. O município tem que ter uma capacidade técnica de fazer esse pedido.
Falar, tem projetos.
É, eu tenho esse projeto, eu tenho esse terreno, eu tenho esse interesse. E hoje em dia os municípios menores, nas periferias das regiões metropolitanas, eles não têm essa capacidade. Além disso, tem a capacidade de gerar recurso, de arrecadar imposto de IPTU, por exemplo, que é muito mais difícil para cidades periféricas. Tem uma capacidade de cadastro multifinalitário. Então, a experiência de gestão e administração pública da sede, só isso, transbordando para os municípios vizinhos, ia ser vantajoso para a população dos municípios vizinhos, para o cidadão, né, para a sociedade, para quem a gente está conversando. E, no fundo, o cidadão de Maringá, ele poderia ter um custo inicial de ajudar esses moradores das periferias, mas daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a capital sede, ela não seria uma capital sede restrita ao município de Maringá, mas uma capital sede com mais território, com mais população, com mais capacidade econômica. Então é interessante do ponto de vista social, é interessante do ponto de vista político, é interessante do ponto de vista econômico.
Quando se fala dessas cidades, que a gente está discutindo para Maringá como um ponto aí de discussão, como nosso campo de discussão, além das desigualdades, nós temos um problema aqui, é saneamento básico. Nós temos os planos municipais de saneamento, que o ano que vem teria que estar pronto todos, só 30% das cidades têm. Nós temos os projetos de integração de transporte que você colocou, para nós aqui ainda é um problema sério isso. E nós temos a questão da violência, que nas regiões periféricas os índices são elevados, nas regiões mais centrais, com melhores condições de renda, não são. E a gente vive nessa sociedade aquela saída privada para as coisas públicas. Cada um vai procurar um condomínio fechado, um lugar mais seguro, se vende segurança, e segurança faz hoje fazer parte do PIB. Hoje a segurança faz parte da empresa, e segurança hoje tem lucrado muito, e coisas que antes eram serviços públicos virou moeda de troca. Como é que a gente resolve, numa região metropolitana, esses problemas que são sempre localizados e associados às condições econômicas a esses problemas?
Bom, Gilson, ouvintes, começando pela questão do saneamento, né? Na verdade, o saneamento ele tem, é uma questão eminentemente técnica, né? A gente tem que entender, o Bernardo já falou, né, a importância de considerar, por exemplo, a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, né, do saneamento. Então, muitas vezes, a gente tem mais de um município dentro de uma mesma bacia hidrográfica. Né? Eles estão compartilhando aquele mesmo espaço, eles têm que, enfim, têm que tomar decisões conjuntas, né? De onde vão, qual é o manancial que vão utilizar a água para tratar, para tornar essa água potável, né? E onde é que vão lançar esse esgoto também, né? Como é que vão tratar o esgoto, onde é que vão lançar. São decisões que têm que ser tomadas conjuntamente. Né? Você colocou essa questão dos planos locais de saneamento. Né? Isso é um ponto importantíssimo. Né? Está um momento agora que os municípios têm que assumir aquilo que está colocado na lei como a titularidade do serviço de saneamento. Né? É um momento em que se começa a separar, ficou mais claro de 2005 para cá com uma lei nacional de saneamento básico, que titularidade diferente de prestação de serviço, né? O município é titular de serviços, por mais que a companhia seja uma companhia estadual, é o município que tem que assumir essa tarefa de planejar.
Ele é responsável.
Ele é responsável por...
Ele que responde pelo serviço.
Pelo serviço, por planejar. Ele pode delegar, ele pode conceder esse serviço para uma companhia estadual, pode criar uma companhia municipal. No caso dos municípios maiores, isso é mais viável. Né? No caso dos municípios das cidades menores, é menos viável ter um serviço autônomo de saneamento. Mas ele tem que planejar. Ele tem que fazer esse esforço. Isso é complicado disso aí ser feito assim, isoladamente. Né? Seria mais um motivo para os municípios se... cooperar entre si no sentido de fazer esse planejamento do saneamento, né? de regular esse serviço, né? Uma coisa que é importante.
Em relação à violência, Gilson, só dando um fechamento, eu acho assim, as periferias das cidades grandes, das regiões metropolitanas, elas vivem o pior do mundo. Raciocina comigo, qualquer índice de violência, ele é muito maior na periferia do que no centro. Uhum. Então, lá em Brasília, onde que a gente mora, né, o governo do Distrito Federal, Brasília é violência no nível baixo, mas Águas Lindas de Goiás, que é vizinho, né, Planaltina de Goiás, tem alto número de homicídio. Isso se repete em Belo Horizonte, se repete em Maringá, se repete em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, transporte. Quem mora no centro, próximo das áreas de comércio e serviço, se deslocam com muito menos tempo. Quem mora lá longe demora meia hora, 45 minutos para chegar. Lazer, normalmente o lazer é mais histórico, mais central. Então uma série de elementos da cidade é dividido de uma forma que a periferia pega os ônus e o centro pega os bônus. Então essa proposta que você falou de Maringá juntando com os municípios, na verdade a gente está trazendo uma redivisão dos ônus e bônus do morar, né, do urbano, da divisão entre o que a gente quer de bônus e ônus. Por isso que eu acho que é uma proposta interessante.
Nós vamos para o repórter CBN, e tem até o ouvinte nosso, o Erli. Ele diz o seguinte, ele discorda da questão de unir Maringá e Paissandu que se tornasse um distrito, né? O Paissandu e Sarandi se tornasse um distrito de Maringá. Porque ele fala de Floriano, que Iguatemi, que pertence a Maringá, estão abandonados pelo município. É a observação do Erli aqui. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai para o repórter CBN, e já volto para fechar essa conversa com os nossos entrevistados, com o Bernardo e também a nossa conversa com o Cleandro.